Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Eu sou Clarissa Ramos e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosa.
Chorou quem nunca sorriu com as músicas de Marília Mendonça num bar com as amigas. Todas nós. Na semana em que é aquela que vocalizou um forte questionamento ao patriarcado com suas músicas, mesmo em meio a um ambiente altamente masculino, cheio de bolsonarista e dominado pelo agronegócio, a gente vai falar do chamado feminejo e sua relação com o fenômeno internacional de luta das mulheres. Então pega a sua cachaça, abraça o litrão, que hoje é dia de sofrência no podcast Feminismo e Marxismo. Devia estar numa mesa de bar, né? Mas para conseguir fazer essa conexão Goiás, Minas Gerais, São Paulo, vamos imaginar que isso aqui é um boteco com as amigas e que no fundo tá tocando as sofrências da vida. E nesse boteco a gente tá hoje com a Clarissa Ramos, que é trabalhadora precarizada em Contagem, Minas Gerais. Dá um oi pra gente, Clá.
Oi, meninas.
Com a Tássia Arsênio, educadora de Campinas. Dá um oi pra gente, Tássia.
E Paty, ei, meninas.
Com a Yassi Maria, professora da rede privada de São Paulo. Dá um oi pra gente, Yá.
Oiê, mulheres.
E por fim, com a querida Cris Souza, direto de Goiás. Dá um oi pra gente, Cris.
E aí, meninas, tudo bem?
E eu aqui, Patrícia Galvão, dessa vez apresentando esse episódio. Brasil, então, em meio a lágrimas de tanta gente com essa morte trágica da Marília Mendonça, dos pilotos, né, e de parte da equipe da Marília, a gente aqui no podcast parou, pensou, reviu calendários pré-agendados e a gente achou que não poderia faltar abordar esse tema. Em primeiro lugar, quero deixar aqui toda a solidariedade à família e amigos da Marília, né, e de todas as vítimas desse trágico acidente. Mas a gente pensou aqui hoje em tratar não apenas da trajetória individual dessa jovem de 26 anos que teve tão presente na vida de tantas mulheres, mas também sobre esse fenômeno que é o feminejo e, obviamente, suas contradições em meio à lógica da indústria cultural. O feminejo era feminista ou era parte da indústria cultural? Tem alguma relação com o movimento internacional de mulheres? Qual o impacto de massas em relação ao meio dominado pelos homens, pelo agronegócio, pelo bolsonarismo? A gente não vai necessariamente dar uma resposta definitiva a todos esses questionamentos, mas sim oferecer uma visão, um ponto de vista marxista com sensibilidade em um momento no qual o Brasil todo chora. Ainda que alguns com lágrimas de crocodilo, né? Como o Bolsonaro, por exemplo. Mas um momento em que se abrem uma série de reflexões sobre as mulheres e o que ficou conhecido como sofrência. Então vamos lá, Yassi, quem foi Marília Mendonça? Diz pra gente.
Pois bem, Paty, quem foi Marília Mendonça? Ou Maravilha Mendonça, né? Nas palavras do Caetano, e que eu, particularmente, sou obrigada a concordar.
Totalmente.
A Marília, ela foi uma mulher muito forte, ela era atualmente conhecida como uma das vozes mais potentes da atualidade no Brasil, uma das cantoras mais reconhecidas, mais amadas, arrastava milhões de fãs nos shows, nas lives, nos streamings. Inclusive, a primeira live que ela fez logo no início da pandemia, em 2020, bateu um recorde mundial, sendo a live que mais teve acessos simultâneos, né, no mundo. Chegou a 3,3 milhões de acessos.
Eu tava
passou
lá.
O BTS. Eu tava lá também. Passou o BTS, que é uma banda fenômeno mundial do K-pop, né? Então, assim, esse é o fenômeno Marília. E a Marília, ela também é filha de Ruth, que foi mãe solo, criou ela, o irmão João Gustavo. Talvez daí já venha, inclusive, essa importante parte, né, dessa força, dessa sensibilidade que ela teve com relação às mulheres, nos seus relacionamentos. Ela também é mãe do Léo e logo completa 2 anos. além de familiar e amiga de muitos que se chocaram com essa perda precoce, né, com quem a gente se solidaria. Ela nasceu em Cristianópolis, em Goiás, em 1995, era muito jovem ainda, mas já era a principal representante do feminino, né, esse subgênero do sertanejo que hoje domina o gênero, né, as mulheres estão com tudo ali. E ela entrou no mundo da música também jovem, né, logo começou a trabalhar com isso até para poder ajudar a mãe dela. Então, com 12 anos, ela compôs a primeira música dela, que é Minha Herança, e depois de 4 anos, quando ela tinha 16, ela vendeu e foi gravada pela dupla João Neto e Frederico. E aí, a partir daí, ela entrou para o Workshow, que é o principal escritório do sertanejo, que agencia as principais duplas do sertanejo hoje, e começou a compor as músicas que foram virando hits e foram emplacando nas vozes de homens. Então, ela era bem uma operária da indústria do sertanejo, né? Maiara e Maraísa também começaram assim, e ela era considerada uma máquina de composições, que composições que ajudaram Cristiano Araújo, Henrique Juliano, Matheus e Cauã, Jorge Matheus. Então, assim, diversos nomes do sertanejo que foram crescendo nesse meio com as composições dela. E aí, com 20 anos, em 2015, ela lançou seu primeiro single com a participação do Henrique Juliano. E em 2016, ela estourou com Infiel, Alô Porteiro, que acho que todo mundo quase conhece, já ouviu tocar em algum lugar. E já se colocando nesse lugar de uma mulher forte que acaba com a relação, que tá fazendo mal, que põe o cara pra fora. E aí, daí pra frente, assim, foi só crescimento, sucesso atrás do outro, gravando com vários artistas, inclusive não só artistas do sertanejo, né? Ela gravou com a Anitta, gravou com Gal Costa, com diversos artistas de diversos segmentos, né, da música, diversos gêneros. E foi abrindo espaço para outras mulheres no sertanejo também se consolidarem, até que ela, de fato, se consolidou como a nossa rainha da sofrência, como era conhecida. Recentemente, ela tinha feito uma pausa na carreira para se dedicar ao filho, que vai fazer 2 anos mês que vem, em dezembro. E ela acabou emendando, né, essa pausa na pandemia, que já começou logo em seguida, e alguns projetos foram ficando encaminhados, inacabados, né, não foram até o fim. Como a própria turnê Todos os Cantos, que veio de um álbum muito interessante, que a ideia era gravar cada música em uma capital do Brasil, em shows surpresa e gratuitos, feitos em praças, né? Ela falava que ela queria chegar no povo, chegar nos fãs dela, assim, né? As pessoas que realmente escutavam ela, fazer show de graça. E ela mesma saía panfletando pela cidade, né? Inclusive, como uma anedota, em Belo Horizonte, ela arrastou, acho que 100 mil pessoas nesse show que foi anunciado 2 horas antes, e ela deu um baile na prefeitura do Calil ali, que não sabia que era ela que ia se apresentar, enfim, todo
mundo. E lotou,
mundo,
né?
E lotou.
E bem que deu tempo de vir em BH, né?
Sim. Então, esse projeto, ele tinha agora uma turnê que ficou pela metade, né? Infelizmente, parou. E também a turnê das patroas, que é o projeto dela com a Maiara e Maraísa, que nem começou, né? Ia começar no comecinho de 2022, além de outras parcerias musicais, que agora várias pessoas estão divulgando e infelizmente não vão acontecer, né? O Nando Reis falou que tinha um convite para ela, que ela já tinha aceitado. A Ludmilla tinha chamado ela para o Numanice, que é um projeto de pagode. Então, sem dúvidas, a morte dela causa um luto, uma comoção nacional muito grande, porque a Marília estava presente na vida e nas casas da maioria das mulheres e das famílias desse país, né? Inclusive na minha. Vou sentir falta de seguir ela no Twitter, de acompanhar os lançamentos. E ela conquistou esse lugar, né, nas casas das pessoas, na vida das pessoas, com a sua voz, mas também com as suas letras, em que ela colocava a perspectiva das mulheres, diante das dores dos relacionamentos, né, dos sofrimentos. Ela sempre partia desse lugar da mulher, no meio, né, do sertanejo, que só existia a visão masculina. Então ela trouxe, além de trazer a perspectiva da mulher, ela também trazia essa ideia da superação do sofrimento, das dores do amor, né? Então acho que isso foi um elemento bem importante para ela entrar nas vidas das mulheres. E quando eu falo em mulheres, eu digo várias mulheres mesmo, assim, né? Ela se colocou nas músicas, em várias posições que as mulheres ocupam nos seus relacionamentos, mas isso eu vou desenvolver um pouco mais para frente.
Tem uma trajetória e tanto, Yassi, impressionante. Imagino como tá Goiás depois dessa tragédia. Conta pra gente, Cris, como é que tá sendo esse choque aí tão grande no estado que a Marília nasceu?
Eita, Paty. tá baixado, tá pesado. A Marília dizia, né, em sua música, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. E os goianos não estão sofrendo sozinhos, né? O Brasil inteiro sofre a perda da menina ali de Cristianópolis, pertinho de Goiânia. Falam em 100 mil pessoas que foram até o Goiânia Arena para se despedir da Marília e o seu querido tio Silveira. Eram mulheres, crianças, jovens, que desde o anúncio da morte da artista ficaram cantando suas canções em frente ao Goiânia Arena. Aliás, suas canções estão mesmo por todos os lados. Quando confirmaram que ela morreu, eu ouvi bastante as canções dela aqui aos carros, os vizinhos. E aí me recordei que em 2016, quando ela começou no auge, né, até o seu auge, eu também a conheci dessa forma aqui em Goiás. Fui ouvindo as músicas dela através dos vizinhos, dos carros passando, que eu ficava ouvindo Infiel o dia todo, aquela sofrência toda. E foi bastante surpresa ver, né, que era uma menina praticamente, né? E depois disso a Marília foi só deslanchando e se tornando esse fenômeno que ela foi aí até agora.
Sim, gente, inclusive nem se trata de ser fã ou não, mas a gente quer nesse episódio é problematizar esse fenômeno que é o feminejo, né? Saíram muitas notícias sobre isso, dizendo que, por exemplo, a Marília Mendonça obrigava o feminismo atual a ampliar suas pautas, né? São discussões para a gente fazer sem esquecer que estamos falando da indústria cultural, né? Que é muito lucrativa e potente. E que, obviamente, a Marília estava inserida nela, né? Mas o efeito que o feminejo teve vale uma análise mais funda, né? Vale uma análise mais profunda. Então, vamos entender, afinal, o que, que era esse feminejo, né? Clarissa Ramos, é você.
É isso, né, gente? Agora é pegar a cadeira e pegar o litrão, porque além de ouvir Marília Mendonça e ficar na sofrência por causa da música, vamos ficar na sofrência dessa despedida que foi tão inesperada, assim, né? Num momento de pandemia que já não tava sendo fácil, tipo, uma live igual a Iá falou, né? Tava bombando com mais de 3 mil pessoas, ela tomando cerveja de lá e a gente tomando cerveja de cá, né? É isso, e de falar da Marília, tipo, de toda essa nova geração de mulheres que colocaram a voz feminina no sertanejo em outro patamar, né? Que, inclusive, fizeram nascer um termo para toda essa potência, em especial Marília, que é o feminejo, né? Que é o sertanejo feminino, né? E que não é por acaso que essas mulheres invadiram as rádios, internet, aplicativo de música nesses últimos anos, assim. A Primavera Feminista, né, foi a marcha contra o Trump, a Maré Verde na Argentina, né, que surgiu dessa nova geração de meninas mais jovens, a marcha contra a violência, o assédio sexual, todo esse levante de mulheres é parte de construir e formar a subjetividade dessa nova geração, né, e o sertanejo não podia ficar de fora e que também expressa os impactos desse levante das mulheres ao redor do mundo, assim. E que, por outro lado, tem também a tentativa de cooptação dessa explosão do feminejo pela indústria cultural, né? E que dessa força que tem esse movimento de mulheres vai questionar o patriarcado, o machismo e o modo de vida em geral, né? O modo que se estrutura na sociedade em que vivemos. E que é isso, e para ver o nosso lugar nesse mundo. E o termo feminejo, ele vem para fazer parte, tipo, desse movimento bombástico de ressignificação do espaço da mulher na sociedade e que ainda no sertanejo, com todas as suas contradições e que é majoritariamente dominado pelo patriarcado e pelo machismo, mas que agora, tipo, é cantado de outro lugar também, né? Cantado com outro olhar, um outro ponto de vista e com a força dessas mulheres que sacudiu a música sertaneja no Brasil, assim. E pensar também, por exemplo, que o que, que significa essas mulheres agora e quem eram as mulheres de antes, né? Tipo, se tinha ou não tinha as mulheres antes desse levante do feminejo, né? E que com certeza tinham, assim, né? E que enfrentaram também, tipo, não um terreno fácil com o machismo, o patriarcado e tal, que eram as irmãs Galvão, por exemplo, a Inhá, que fazia dupla com o Cascatinho, né? As marcianas também, por exemplo, a Inesita Barroso, que era uma das primeiras, se não a primeira cantora tipo, sertaneja do país, assim, nos anos 40 e 50, e que apresentou o Viola Minha Viola na TV Cultura por mais de 30 anos, né? E outra também que a gente não podia deixar de falar, e que é dona de uma voz inconfundível também, que é a Roberta Miranda, né? Que um dos principais nomes do sertanejo no país. E que uma das músicas dela, que também bombou, né? E que coloca a mulher num lugar não passivo de aceitação da traição e tudo, é aquela de igual para igual. Sim, pois é. E é isso, o feminejo vem dominando as playlists aí dos brasileiros, seja em parceria, né, com outros cantores também, igual a Iá falou, Henrique Juliano, Jorge Mateus, Matheus Cauã, Bruno Marrone, mas também, tipo, sozinhas, né? E principalmente sozinhas, né? Mas é isso, que ultrapassaram, por exemplo, cantoras como Beyoncé e Ariana também no top list, né? E é isso, e pra chorar e comemorar, assim, o sucesso delas, né? Que também é parte do que, enfim, do que a gente espera, assim, que cresça tudo. Como dizia Maiara e Maraíza, só bebendo, senhora pra ir embora, né?
Sim, sempre senhora pra ir embora, né? Mas importante esse resgate que você faz, claro, sobre a história e as origens, né, do feminejo, que se mistura com as origens da música caipira, né, e que é muito importante. Aqui eu queria deixar bem claro que a gente não tem nenhuma visão idílica ou embelezadora do feminejo, né? Ainda que ele expresse os impactos de um movimento internacional de mulheres e cumpra, nesse sentido, um papel de massas do ponto de vista da batalha pela igualdade para as mulheres, né? Ele ainda está inserido na lógica da indústria cultural, que também mantém valores da sociedade patriarcal. O próprio peso, por exemplo, da discussão da infidelidade, o sofrimento feminismo pelos homens, é expressão de uma sociedade que é toda pautada pelas relações de opressão, né? E não podemos deixar, né, isso passar batido, né? O ponto principal aqui, me parece, é justamente a gente analisar o choque entre o feminejo, que expressa os valores e impactos de um forte movimento de mulheres, com o que ainda é um meio bastante machista do sertanejo, né? Tássia, fala um pouco pra gente disso, porque tem algumas músicas sertanejas que, pelo amor...
Ai, sim, temos vergonha alheia, né, gente? Cá entre nós é bem melhor a gente ouvir a Marília cantando, né? Amiga, você tava bebaça, subindo na mesa, beirando garrafa, né? Aquela coisa, paquerando garçom e tal, do que ouvir o bolsonarista do Eduardo Costa cantando os 10 mandamentos do amor, que acho que tem uma receita, né, pra conquistar as mulheres, que a gente é tudo igual, tudo a mesma coisa, enfim. É ruim com força, né? Dá conta de errar nos 10 mandamentos ainda. E vem a Marília, né, que traz essas várias mulheres, que aí a Sui falou, né, uma hora ela é amiga, que ajuda a outra, se diverte junto, cria essa amizade, né? É uma relação com vínculo afetivo que não quer nada em troca, né? Que de certa forma fortalece as mulheres, né? Outra hora ela tá lá, apaixonada, mas avisando pro cara que enquanto ela tá deixando ele, né? Tá deixando ela pra outra hora, quando ele vê ela já foi embora. Acho que isso também é muito marca da Marília, né? Porque ela é uma mulher que ama, mas não vai ficar lá, refém de um relacionamento, de um sentimento. Ela vai seguir a vida. Seja ela, né, apaixonada, traída, a outra que ela canta, né? Canta a mulher prostituta, canta a amiga, amante arrependida. Ela meio que nas músicas traz o problema, mas ela se coloca como sujeito, né? De certa forma, ela traz a solução também. Ainda que nesse marco que você falou, né, Paty? Das relações que são da família tradicional burguesa, né? Sem questionar a fundo esse tipo de relação, muito menos, né? A relação dessa opressão com a exploração, enfim. Mas ela traz essa mulher que se coloca, que vai embora e não fica ali refém dessa situação por conta de um sentimento, do amor que ela tem. E é bem diferente dos sertanejos, das vozes masculinas, né, que fazem mais sucesso hoje. Como Wesley Safadão, por exemplo, né, que manda a mulher assistir aí de camarote. Ou que diz, quando você for virar o olho, eu vou parar só para castigar, achando que tá abalando, né? Que não é, né, aquela pessoa ali, passiva, mulher, né? Um objeto. E quando não é isso, é aquela mulher, né? Maldosa, ardilosa, né? Culpada de tudo, nossa senhora. Mulher que merece o título de pior mulher do mundo, Safadão fala, né? Olha que bombou agora no BBB também, né? Com o Rodolfo, né? Do Batom de Cereja, saiu o Rodolfo. E mistura também, né, as duas coisas, os dois estereótipos de mulheres, né? Ele dispensa a gata que ele tava, como se a menina fosse um acessório ali na história, né, um objeto, e coloca esse como quem tá batendo mais que o grave, porque ela tá lá, plena, beijando na boca, gastando o batom de cereja dela, enfim, rola um recalque ali também, né? E aí tem aquelas mais mega absurdas, tipo a dos amigos da Marília, inclusive, né, da Henrique e Juliano, que fala, vai namorar comigo sim, se reclamar você vai casar também, que assim, você ouve, é uma ameaça quase, né? Pra ser um trem saudável, ali passou longe. Tem a Felipe Araújo também, que é nesse mesmo sentido, né? E faz a mala falsa lá, fingindo que vai embora pra conseguir o que ele quer, sei lá. Mirou no amor, acertou na chantagem, né? Nossa, a gente fica torcendo pra que a mulher, né, seja aquela da música da Marília, né, do Infiel. Coloca as malas dele lá fora, ele ainda saia chorando pra ver se pensa um pouco nas atitudes machistas dele, porque ele tem cabimento. E aí a gente, né, só resta debochar, né? Mas tem umas músicas que os casos são tão graves que não dá nem pra gente tirar sarro, né? Que aí o negócio começa a ficar sério, porque o sertanejo realmente, assim como outros gêneros musicais, inclusive, né? Expressa e reproduz o machismo que tem na sociedade também. Ele tem aquela música, não sei se vocês lembram, da Casa Amarela, que os caras falam, ah, tô passando pela décima vez na frente da casa da ex, que de ex-namorado tá virando suspeito. Assim, não dá, né? Num país com índices de feminicídios tão altos, não é nada razoável naturalizar essa perseguição de um ex como algo normal, né? Assim, né? Não é só do sertanejo e também não é só de hoje, né? Tipo, desde as antigas, a música caipira, do sertanejo raiz, tem uns que são bizarros, né? Eu acho que uns que me vem na cabeça, assim, dos mais bizarros que tem é os versos da música da Cabocla Tereza. Ela ficou muito famosa com o Tony Tinoco, inclusive o Sérgio Reis, você gravou ela, né? Sérgio Reis, que inclusive...
A Cabocla Tereza é muito absurda, sim, né?
Nossa. E o Sérgio Reis, né, fez questão de regravar, inclusive ele regrava com a Inesita, mas é, né, não à toa, né, bom bolsonarista, cumpre um papel vergonhoso aí na política nacional, inclusive na música também, né, quando diz que mulher com mais de 30 anos já é coroa, né, tem coroa aqui, inclusive, pro Sérgio Reis, e aí ele regrava essa música da Cabocla Tereza, fez sucesso com ele também, que eu vou até citar, porque assim, eu acho ela muito inaceitável, vou ler pra vocês assim, ainda que a primeira pessoa da música seja o narrador, né, não seja o sujeito do caso e tal, eu acho que ela é muito absurda. Ele fala assim, paguei caro meu amor pra morte outro caboclo, meu rancho ela abandonou, senti meu sangue ferver, jurei a Tereza matar, o meu alazão arriei e ela eu vou procurar, agora já me vinguei, é esse o fim de um amor, esta cabocla eu matei, é a minha história, doutor. Tipo, não dá, né? Então, assim...
Verdadíssimo.
Quando a gente ouve essas coisas e essas músicas, é que a gente tem mais dimensão da importância das músicas da Marília, né? Dela lançar um Você Não Manda em Mim, depois das agressões sofridas pela Pâmela, né? Que o agressor, inclusive, o DJ Ives, né? Do meio artístico, mesmo meio artístico dela, né? Tem muita relevância, é um posicionamento dele. E aí a gente entende não só porque ela arrastava as multidões, né? Ela conseguia fazer isso, mas também dialogar com mulheres que foram então sendo influenciadas pelos levantes feministas internacionais, né? Porque nas músicas dela a mulher bebe, a mulher trai, a mulher se arrepende, ela busca prazer sexual, inclusive, né? E não tem esse peso do julgamento moral em todas as músicas, que a mulher trai, abandonou, vai morrer, tipo, tem as suas contradições, mas ela tá lá, tá fazendo suas escolhas pra sua sexualidade, pra suas relações, pra sua vida. É uma mulher que é mais sujeito ainda com todos os limites, né?
Sim, Tazi. E eu acho que a Marília... ela conseguia expressar esse sentimento de empoderamento feminino, né? Da mulher assumir o controle da sua vida, mesmo estando sofrendo ali de amor. E para mim, esse aspecto das letras da Marília salta aos olhos em comparação com outras minas, né? Que eu gosto em particular, mas que partem de outra visão da mulher, né? E quando ela se dirige para uma mulher comum, dizendo de mulher para mulher, supera, já tive no seu lugar, né? Ela conseguiu captar um sentimento de sororidade em oposição a uma visão de competição entre as mulheres, que é meio que o que impera no senso comum, né? E esse fenômeno que a Marília Mendonça representou na música, né, vai expressar, ainda que com distorções, com contradições, né, um pouco desse desse espírito do movimento de mulheres nos últimos anos, né? As enormes marchas, né, que a Clara falou de mulheres contra o Trump nos Estados Unidos, né, e que foram seguidas por uma onda de denúncia de assédios na indústria cultural hollywoodiana, né, e também de críticas às diferenças salariais entre as grandes estrelas, né, ainda que a gente está falando ali de milhões e milhões de reais, mas na vida da mulher comum também são diferenças salariais brutais, né. A Maré Verde, que varreu a América Latina, né? O Grito de Nenhuma Menos, né? São partes de inspirar esse espírito de época da qual a arte vai resultar numa nova seara de artistas, né? Sejam escritoras, cantoras, atrizes, pintoras, enfim, né? Que estão buscando não só ocupar um espaço que antes não tinha mulher, né? Que era negado às mulheres, né? Mas também, de alguma forma, dar vazão para um grito contido contra o patriarcado, né? A grande questão que eu vejo é que o patriarcado não vai cair sozinho, né? Não vai ser só nesse grito contido, né? Não é uma questão só cultural, né? Para a gente derrubar o patriarcado, precisa ver que há uma relação profunda entre opressão e exploração. E nesse caminho, entender que a libertação das mulheres, né, das amarras do machismo, misoginia, da violência de gênero, né, para ser real, para libertar todas as mulheres, né, e não só aquelas que podem pagar para se livrar da dupla jornada ou para realizar um aborto de forma segura, né, ou para aquelas que quebraram o teto de cristal, né, assumindo os postos de mando, de poder, né, é preciso se enfrentar com a exploração capitalista que faz com que milhões de mulheres acabem com seus corpos, né, em trabalhos super precarizados, né, ou que acabam transformando liberdade, transformando direitos, né, em mercadoria para ser vendido, né, a opressão à mulher virou nicho de mercado, né. Então, nesse sentido, né, eu acho que as contradições que existem, não da Marília Mendonça individualmente, né, mas de um feminismo liberal, como o feminismo da Globo, da Netflix, da indústria cultural, né, acho que isso salta, precisa nos convencer de que existe todo um sistema que é o sistema capitalista que mantém o patriarcado e as engrenagens do patriarcado existindo, né? E se por um lado é inegável a importância de ver nos veículos de comunicação de massas, né, debates que vão falar de violência de gênero, que antes não tinha, né, ou debates em relação ao racismo, à transfobia, né? Por outro lado, a gente tem que ver que a burguesia ela também disputa a consciência das massas, né, para oferecer um teto para as aspirações dos oprimidos, né? E esse teto precisa ser o suficiente para não mudar as relações de produção capitalista. Ou seja, tipo, a gente pode falar de opressão, pode ter mais mulheres, pode, enfim, falar do empoderamento feminino, né? Mas sempre o suficiente para que as coisas se mantenham como estão, né? Então, por exemplo, vai ter propaganda, não sei se vocês viram, de bancos como o Bradesco, né? Que pega mulheres negras, brancas, fala de assédio, inclusive de assédio a uma máquina, né? Que é a Bia, né? Enfim, que é um absurdo à parte, né? Ou falam de empreendedorismo feminino, né? Que não debate, na real, o que está por trás dos lucros bilionários dessas empresas que fazem essas propagandas ou do próprio Bradesco, né? Que é responsável pelo endividamento de milhares de mulheres, né? Porque cobra juros altíssimos quando elas precisam, ou as suas trabalhadoras elas perdem direitos porque os banqueiros estão ali nas negociatas com os políticos para aprovar reformas que atacam os trabalhadores, né? Ou pagam salários mais baixos, enfim, ou mesmo quando a lógica dos bancos que vai impor o pagamento da dívida pública, né, que significa medidas de austeridades, né, significa lei de corte de teto dos gastos e tudo mais, que vão afetar principalmente as mulheres, né, e crianças principalmente, né? E aí, nesse sentido, né, que a questão não é só superar uma paixão, né, ou botar o homem violento para fora de casa, né, de casa, mas é transformar materialmente a vida das mulheres para que elas deixem de ser escravas, seja do patrão, né, do amante ou do marido, né? E nesse sentido, assim, eu acho que a Marília Mendonça, ela consegue expressar de forma muito brilhante as angústias das mulheres como uma expressão do nosso tempo, né, e da nossa força. Mas, obviamente, a indústria cultural pertence à classe dominante, né, e vai estabelecer esse limite para toda essa potência, né, limitando os dilemas das mulheres comuns ao tema dos relacionamentos, ou mesmo buscando despolitizar a produção artística, né, em nome das vendas. Não à toa, vários artistas, a gente nem sabe os posicionamentos políticos, porque eles não querem perder ali seu nicho de mercado, né?
E essa coisa que você falou, parte dos dilemas da mulher, né? Os temas dos relacionamentos, eu acho que é muito forte, né? Tipo, mesmo no feminejo, né? Não é o centro da vida da mulher, não deveria ser, pelo menos, né? Os relacionamentos, né? Tipo, você tem vários relacionamentos na sua vida, você tem suas amizades, você tem outros relacionamentos afetivos, amorosos, sexuais, você tem seu trabalho, sua profissão, né? Suas opiniões de arte, de seu escritor, seu filme, né, preferido, você tem, sei lá, tipo, uma infinidade de coisas para falar, suas opiniões políticas, suas posições, suas batalhas, né, e tudo isso a indústria cultural quer esconder, né, principalmente, tipo, a história de luta, né, que é o que ela mais quer esconder, né, porque todas essas mulheres, sim, inclusive, dentre elas, são as mulheres revolucionárias, as mulheres lutadoras, que têm um histórico de luta que eles não querem que as massas conheçam, né, eu acho isso muito forte.
Sim, totalmente. Acho que a indústria cultural cumpre um papel, muitas vezes, de limitar, inclusive, a sensibilidade do artista, né? Porque ele precisa vender, né? Não só por necessidade, né? Às vezes a fama, enfim, né? Mas que são contradições da nossa época, né? A Marília, ela tinha uma sensibilidade única, que eu acho, que ela consegue captar um sentimento da mulher querer ser dona da própria vida, né, no amor, limitado ao amor, né, mas que se opõe um pouco à ideia da submissão feminina, né, ainda que, enfim, com os limites que eu coloquei, né, mas essa ideia de ser dona da própria vida, eu acho que é um elemento positivo, né, que eu acho que a Yassi podia falar mais pra gente, né, o que que tinha de tão especial nas músicas da Marília, que ajudava a fortalecer essa ideia de sujeito da própria vida.
Opa, adoro falar das músicas da Marília. Vamos lá.
Ela não pode cantar. Ou pode.
A Marília, ela era uma mulher do seu tempo, né? Desse tempo, esse tempo que a Paty estava falando, né? Ela tinha só 26 anos, era uma mulher jovem. Ela viveu esses tempos de primavera feminista. Inclusive, ela se posicionou publicamente pelo Ele Não contra o Bolsonaro em 2018, falando que votar no Bolsonaro era um retrocesso para as mulheres. Mas
uma das poucas.
Foi uma das poucas.
Não, assim, a única.
No sertanejo, eu acho que foi o único posicionamento. E não por acaso, né, essa questão da indústria que a Paty estava falando, ela acabou tirando esse vídeo do ar, né, por pressão dos seus fãs, por pressão da indústria do sertanejo, que é um setor que flerta abertamente com o bolsonarismo, né. A pasta trouxe aqui um pouco disso já, o Eduardo Costa, Sérgio Reis, enfim. Então, nessa pressão...
Teve uma lista na época, né, com o nome dos artistas que...
Sim, tradicionais, sim, como o Zezé de Camargo, o Chitãozinho,
sim, né,
o Chororó, não lembro qual dos dois.
Sim, acho que
o próprio Henrique e Juliano.
Os próprios artistas, inclusive isso é bem interessante, né? Porque existia todo o setor de artistas do meio dela, com muito mais tempo de carreira, com uma carreira consolidada, que estavam falando a favor, e ela ali, no começo da sua carreira, já lançou publicamente o Ele Não. Só que por toda essa pressão, ela acabou retirando esse vídeo do ar também, né? Fica essa coisa que a Paty falou, né? Que as mulheres não podem se colocar politicamente. E aí, pra não perder, né, esse local que ela tava conquistando na carreira dela, ela retrocedeu nisso, na questão pública, né? Mas é isso, né? Ela viu esses diversos levantes de mulheres, né? Todos momentos que a Paty foi trazendo aqui. Ela viu esse aprofundamento dos questionamentos ao patriarcado, esse aprofundamento dos questionamentos à lógica misógina dos relacionamentos, né? E o fortalecimento dos debates de sororidade, de união feminina, de empoderamento das mulheres, né? Então é isso, ela fez parte desse momento. E ela expressou isso à sua maneira, nas suas músicas, de forma muito próxima à realidade das mulheres, né? Ou seja, com as contradições que as mulheres vivem, com as contradições que as mulheres expressam nas suas relações. Inclusive, essa contradição que a Tássia colocou de ver o relacionamento amoroso como centro da vida, né? Então, ainda que ela se coloque numa outra posição, né? Nesse lugar da mulher que é sujeito, que decide o que quer, ainda expressa essa questão do relacionamento amoroso ser o tema central da vida de uma mulher. Mas, pensando nas músicas dela aqui, né? A Tássia trouxe um pouco, eu falei no começo, essa questão, né, de como ela se colocou nas mais diversas posições que uma mulher pode ocupar nas suas relações interpessoais, no geral amorosas, mas ela também falava, né, além do relacionamento romântico, da amizade, especificamente da amizade feminina, né, entre as mulheres. Ela falou da traição, que, enfim, em si já tem uma série de contradições, mas que é um tema muito recorrente do sertanejo, né, afinal... Sertanejo sempre foi a dor de corno, né? De arrastar o chifre no asfalto. Então, é um tema recorrente do sertanejo. Mas ela se coloca em outro lugar, né? Ela se coloca, na verdade, em diversos lugares. Então, ela vai lá e se coloca no lugar da mulher traída. Só que ela sofre essa traição, né? Como na música Infiel. E ela vai lá e manda o cara embora. Ela bota a mala dele na rua, fala, vai morar num motel, vai viver com a sua amante, que eu não tenho nada a ver com isso, entrega, manda ela se virar, mas ela também dá aquele conselho pra mulher, pra outra, né? Ela fala, ele também vai te enganar, então assim, esperta, né? Tem um pouco disso no
de só não
na
ficar
música.
Na sofrência, né? De ir além da sofrência.
Sim, né? Tipo, ela sofre, mas ela também, ela se coloca como sujeito, né? Sim. E esse aconselhamento das outras mulheres, né? Tem também o lugar da amante, que ela se coloca, que é a amante. E aí, no lugar da amante, ela tem diversos locais de amante. Tem a amante envergonhada, né? Que é aquela da amante não tem lar. Inclusive, dialoga muito com essa lógica da sociedade patriarcal que impõe para as mulheres a necessidade do casamento, que a mulher só vai ser completa, feliz, se ela casar, se ela tiver um relacionamento. Então, ela fala, né? A amante nunca vai casar, não vai usar véu. Então, reproduz essa lógica, ela se coloca nesse lugar da amante, mas também é sempre na superação. Tem a amante apaixonada, enciumada, né? Porque nem toda tem a amante envergonhada, mas tem a amante mais orgulhosa também. E aí tem aquela da ciumeira, né? Uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir o seu corpo e a sua boca. Que
é
outro...
Um comentário aqui, desculpa te cortar.
Claro.
Né? Tem esse lance de não opor a amante à esposa, né? Mas que ainda parte da lógica da qual se fundamenta a família tradicional burguesa, né? Que a mulher é posse exclusiva do homem, né? A monogamia que só vale para ela, né? Então a amante lamenta seu destino, né? Mas o fato é que ela mesma não tem os mesmos direitos que os homens, né? Ela não tem amantes, né? Nem ela, nem a esposa, né? Ou seja, a mesma liberdade sexual que o cara tem, as mulheres não têm.
Sim, é bem isso, sim, essas contradições que ainda aparecem, né? Mesmo quando ela se coloca como sujeito. Inclusive, mesmo quando ela se coloca nesse outro lugar da mulher nas relações, que é a mulher que trai. Isso é uma coisa interessante, porque ela traz, tipo isso, a mulher trai também, né? Porque a mulher tem desejos, enfim, aí cada música que ela desenvolve um pouco isso vai ter uma questão. Mas ela também se coloca nesse lugar da mulher que trai, ainda que reproduzindo essa lógica, né, que a Paty colocou, dessa posse do marido sobre a esposa, né, da propriedade. No geral, ela pede perdão por ter feito isso, né, ela se vê como não deveria ter feito. Mas acho que tem o que tem de especial, né, nas músicas da Marília, que faz ela entrar na casa das pessoas, é que, no geral, ela sempre está em primeira pessoa. Então, ela vai se colocando nesses lugares de sofrimento das mulheres, né? Da sofrência. Então, as mulheres, elas ouvem, elas se identificam, porque elas se veem ali. Toda mulher, né, passou ou já traiu, ou já foi traída, ou teve um crush não correspondido. Enfim, tem várias situações dentro das relações amorosas que todas as mulheres já passaram. E é isso, assim, né? É, as mulheres ouvem e se identificam e vão dividindo um pouco o peso da dor, da culpa, sente, e se colocando nessa perspectiva de superação também, né? É, que é aquilo que a Tássia colocou, que ela apresenta o problema, mas de certa forma ela se coloca como sujeito e traz também alguma solução, né? Então eu acho que isso é o que ajudava muito a gerar esse sentimento de acolhimento nas músicas, né? Era sempre a ideia de, beleza, vai lá, sofre, mas dá a volta por cima e segue a vida. Ainda que não trouxesse um questionamento mais profundo sobre o porquê desse sofrimento, essa lógica patriarcal, né? Mas ela já colocava isso. Sofreu, beleza, ok, passou, segue a vida. É, então, tem esses todos os vários lugares, né, nesse sentido. E tem um lugar muito importante que ela se coloca, que é bem fortalecedor, que é a Marília Mendonça amiga, né? Que a Paty trouxe um pouco essa questão da sororidade, do empoderamento, que é aquela que, assim, chama amiga de trouxa mesmo, né? Quem nunca chamou uma amiga de trouxa? E fala, meu, supera esse cara, se ele não te quer, supera. De mulher pra mulher, meu, bora passar por cima disso, né? É, que reivindica que as mulheres não devem brigar por uma amizade, né? A culpa é dele, se ele fez essa bagunça na nossa amizade, o problema é ele, não é a gente que vai terminar a amizade, né? A gente não pode terminar uma amizade por causa de homem que não respeita a mulher. É, isso é bem forte, né, também. É, ou aquela amiga, né, que no dia seguinte já manda, amiga, você tava bebaça, né, narra tudo. A menina subiu na mesa, tomou todas, tomou fora, só não tomou vergonha na cara. É, então são vários lugares, né? É como se para cada sofrimento de amor e da relação que as mulheres vivenciam, né? Que a gente vê as nossas amigas vivenciarem também, mesmo que a gente não tenha vivido todas, a gente sempre conhece alguém que passou por isso. Existe uma Marília Mendonça dizendo: eu também já estive nesse lugar, e eu superei, e eu passei. É, inclusive no lugar da prostituta, né? Que é algo que me parece bastante ousado, a forma como ela retrata essa mulher, né? Essa humanização que ela vai colocando, né? É, também se colocando em primeira pessoa, colocando no lugar da prostituta, porque o tema da prostituição, assim, na música brasileira, ele aparece, ele já apareceu em outros momentos, né? Chico Buarque foi lá e cantou a Geni, Cartola disse que o mundo é um moinho, músicas belíssimas, mas a Marília, ela era uma mulher, cantando um gênero que até muito recentemente era majoritariamente masculino. E aí ela vai lá e diz bem alto que para ter o corpo quente, eu congelei meu coração, né? Ela se coloca ali naquele lugar. Então, o Chico Buarque, ele pega de forma bem brutal essa visão hipócrita que a sociedade da época, do regime militar, de quando ele escreveu, tinha da mulher e da prostituta, né? E tem até hoje bastante. E a Marília, sob um outro olhar, eu brinco que, assim, se o Chico, ele, né, ele consolidou ali a pedra na Geni, claro que sim, dadas as devidas proporções, né? A Marília também deixou a sua marca falando, né? Hoje você me vê assim e troca de calçado. E claro também, né? Ainda falando dessas mulheres, da Marília, que é esses lugares que ela se coloca, tem o papel da mulher bastante forte também, né? Que vai lá e coloca o homem pra fora, chuta ele pra fora. Mas dessa vez não por ter sido traída, né? Mas por não aceitar homem folgado, nem violento, nem que quer mudar a mulher, que quer mandar nela, que quer controlar a vida dela. Desde antes já, com folgado, né? Que ela fala, maldita hora que eu chamei você de namorado. Que ela se arrepende de namorar um cara que não aceita como ela é, não aceita que ela é uma mulher que sai, que bebe, que se diverte. Até mais recentemente, a Você Não Manda em Mim, que a Tássia falou aqui, né? Que foi lançada logo depois do escândalo da agressão com o DJ Ive. E lançada já na parceria com a Mayara e Maraísa, nesse projeto das patroas, né? Que elas fizeram agora, né? Iam começar a turnê. E que é uma música que deixa bem claro que é isso, né? Se o cara tá incomodado com ela, ele que vai embora, tente mandar nela, né?
Não, e desculpa só te cortar rapidinho, Iá, mas é para comentar só uma coisa desse termo patroa, porque ele me soa um pouco contraditório, né? Porque se por um lado, né, tem o lance de falar da mulher que manda e não obedece do marido, né? Tem também um lance da ostentação, né? E aí eu lembro muito da música da Simone e Simaria, que cantam com a Anitta, né? Que é louca, né? Que fala de ter uma noite de patroa, né? Não que nesse caso a Marília esteja falando de patroa só nesse sentido da ostentação, né? Mas é que a palavra acaba carregando esses dois significados, né?
Com certeza, Paty. Tem esse duplo sentido, né? Essa questão da patroa, né? Tem da patroa, né? Você não manda em mim e tal. E tem esse também da mina que tem grana, né? E a gente não pode deixar isso batido. Até porque aqui a gente tá no podcast Feminismo e Marxismo e patrão é algo que a gente não gosta. Nem patrão, nem patroa. E ainda sobre esse projeto, né? Dessa amizade das patroas, né? Essa amizade entre Marília Mendonça, a Maiara e Maraísa, né? Inclusive, eu queria comentar que eu achei muito interessante o gesto simbólico da amizade entre as três, onde, bem recentemente, a Marília, ela entrou num show da dupla, né? Da Maiara e Maraísa, ajoelhou para elas no palco e abriu duas caixinhas, né? De anéis, bem aquela cena de pedido de casamento, assim, bem clássica, e abriu dois anéis para elas. E aí fez o pedido, vocês aceitam dominar o mundo comigo? E eu acho isso muito forte, assim, inclusive essa questão da amizade entre as mulheres. Porque a gente vive numa sociedade que ensina as mulheres a buscarem essas parcerias profundas, né? A parceria de dominar o mundo apenas no relacionamento amoroso, né? Só com homens, no geral, né? Pela lógica, inclusive, heteronormativa da sociedade. E ensina as mulheres a competirem, a brigarem umas com as outras, inclusive por homens, né? Então, eu achei esse um gesto que tem um significado, né? Para mostrar a força da amizade entre as mulheres. Enfim, eu acho que existem diversos outros lugares de mulheres nas relações, né? Nas relações amorosas, na amizade, em tantas músicas que a Marília Mendonça produziu nessa breve e muito intensa carreira que ela teve, né? Tem a mulher que vê o amor se acabando e o parceiro se tornando um estranho dentro de casa. Tem a ex-nostálgica. Tem aquela que bebe, faz a besteira de ligar pro ex, quem nunca, né, errou nesse sentido. Então, assim, tem várias mulheres, vários lugares onde ela se coloca que faz com que as mulheres se identifiquem, né? Mas o que eu acho muito interessante é que todos eles têm esse ponto em comum, que é essa questão da mulher enquanto sujeito e de reivindicar e exaltar a força de uma mulher que sofre, que erra, mas que também... Que bebe, que se diverte, que sai com as amigas, que enche a cara, que tem tesão, que tem desejo, né? Que tem vontades, né? Acho que ela tira essa culpa um pouco que cai, nessa culpa moral que cai sobre as mulheres, e coloca sempre nesse sentido, né? De que da mulher que supera e que não aceita um relacionamento e nem deixa as amigas aceitarem um relacionamento que ofereça menos do que ela almeja, assim, né? Que lhe roube a liberdade, que lhe roube a identidade, né? Então eu acho que isso é um elemento muito importante, né? Das diversas Marílias que existem nas músicas dela.
Sim, não é à toa, né? Aí nem do nada que a Marília deixou esse sentimento de luto, né? E que mexe com o sentimento de todos os brasileiros, assim, né? Essa voz dela que rasga o peito da gente e que faz com que milhares de mulheres trabalhadoras se reconheçam nas letras da música que ela compõe e que ela canta, né? Se a gente chora hoje é porque muitas de nós nos víamos refletir nela a música e a vida das mulheres cotidianas, né? Com seus dramas e suas contradições, né? É importante, assim, pensar também, igual você falou, né? Tipo, quando pensamos, por exemplo, o impacto do feminejo na classe trabalhadora, né? De como agora passa a ser retratada uma mulher comum, uma mulher que erra, uma mulher que supera, né? Que coloca as mulheres como amiga também, como cúmplices, né? E não como rivais, como a mídia, a indústria cultural e a ideologia de gênero e a ideologia dominante, né? Tipo, mas coloca essa mulher como uma mulher forte, uma mulher que não vai aceitar um relacionamento abusivo, né? Igual você falou, que não vai aceitar, tipo... as amigas também nessa mesma condição, né? Enfim, que vai roubar a identidade e a liberdade dessas mulheres, né? E eu acho importante remarcar isso, né? Tipo, você falou aí, a Tássia e a Paty também já tinha colocado um pouco lá em cima, né? E é importante também porque agora os trabalhadores, os homens trabalhadores também estão consumindo essas mulheres, também estão consumindo o que essas mulheres produzem, né? Mesmo com algumas contradições, mas são essas mulheres que são bem diferentes do que eram tratadas e eram retratadas, né? No sertanejo, não só no sertanejo, né? Como você você colocou um pouco também, mas que era uma mulher que aceitava passivamente a traição, ou que era apenas a amante, né? Tipo, que era uma mulher bela, recatada e do lar e pronta para casar e gerar filhos, né? Uma mulher sem vontades, né? Sem tesão, sem desejo, igual você falou, né? Sem identidade, liberdade. E com o boom do sertanejo, assim, tipo, os temas como violência doméstica, o relacionamento abusivo, as traições, o padrão de beleza, né, a prostituição, a questão, tipo, da dor de amor, assim, né, os temas do nosso dia a dia que são cantados e, consequentemente, que vão ser debatidos, né, tipo, vão ser debatidos no nosso trabalho, tipo, vão ser debatidos no bar, nos rolês, nas resenhas que a gente vai, assim, né, tipo, da oportunidade de muitas mulheres se verem e se colocarem em outro lugar, né, e não o da submissão e da servidão, que antes era o que reinava sozinho, né, no sertanejo, né, não tinha nenhuma outra voz para contrapor isso, né. E essa questão do padrão de beleza também, né, tipo, que a Marília expressa, né, Maiara e Maraísa também no começo da carreira, assim, né, tipo, mesmo que ambas veio sofrendo pressões, assim, da mídia, enfim, mas que virou, tipo, uma lenda na música sertaneja pelo talento que ela tinha, assim, né, pelo carisma, pela música que cantava e compunha, né, igual vocês falaram, mesmo antes, tipo, de explodir na rádio, mas que ainda assim, apesar de tudo, de todo o talento, tipo, o que a mídia ainda vem ressaltando e destilando, tipo, toda a sua gordofobia, igual foi o Luciano Huck, né, tipo, falando dela, a Ana Maria Braga, né, o Luciano que falou, inclusive, tipo, dela, da Maiara e da Maraísa, né, falando que agora tá só metade delas lá, né, e teve também a Ana, vai, nojento. Tipo, teve Ana Maria Braga também, né? E o artigo escandaloso, nojento, que soltou e foi publicado pela Folha, né? E que o feminejo, tipo, ele chegou a isso, ele chegou que vai tocar bem alto, vai mexer com a sensibilidade, tipo, de homens e de mulheres que já não reconhecem mais tão facilmente, tipo, que já estão abertos para rever e derrubarem essa moral conservadora e ultrapassada, tipo, que reina ainda, né, no estilo de música que é tão presente no nosso dia a dia, né, que é tão presente, tipo, na vida dos brasileiros, assim, e que vai mexer também com os sentimentos e com a subjetividade das massas, né, porque é isso que o sertanejo é, né, e também é porque, tipo, é bem importante para a classe trabalhadora ver a Marília Mendonça, essa mulher, tipo, não é mais, né, tipo, fica ainda só a lembrança de tudo que ela foi, né, mas que era uma mulher gorda, dona de si, e que rompeu, de certa forma, com os padrões que foram impostos pela indústria cultural, assim, né? Porque são mulheres hoje vendo e consumindo e tendo referências, tipo, nesses outros tipos de mulheres e não apenas nas mulheres, como eu havia comentado antes, né? Tipo, e que para os homens também, que estão ouvindo, tipo, uma mulher gorda, feliz, fazendo sucesso, e, tipo, falando dessas mulheres, dessas outras mulheres, tipo, dessas mulheres reais do nosso dia a dia e não dessa mulher irreal, idealizada, né? Que eles, tipo, cantam e, de outra forma, vai criar fetiches em cima disso tudo, né? Que agora são outro tipo de mulheres que eles estão também consumindo. E que era isso, assim, ou era mulher pra casar, mulher pra ter filhos, ou mulher só pra fazer sexo, e que quase sempre, tipo, era bom só pra eles, né? E, tipo, não, enfim, não pra gente. Mas que é isso, que com todas as contradições, que o feminejo não tá imune, né? Enquanto por um lado, tipo, a Marília tá cantando lá e que dá voz a toda uma geração de mulheres, assim, que são oprimidas pelo machismo, pelo patriarcado, tipo, a Marília, igual a Paty, a Iá colocou também, né, foram uma das poucas que se levantaram e colocaram na campanha contra o Ele Não, né, contra o machismo e a misoginia do Bolsonaro, né, mesmo que, igual as meninas falaram depois, pelas pressões, assim, teve que rever, né, e retroceder, mas das contradições que o feminejo não tá imune, né, enquanto por um lado Marília Mendonça canta e dá voz, tipo, a toda uma nova geração de mulheres que são oprimidas pelo patriarcado e pelo machismo, que se levantou na campanha do Ele Não, né, na época, tipo, contra o machismo e a misoginia do Bolsonaro, né? É, e de outro lado também, igual as meninas falaram, que ela, enfim, teve que rever, né, essa posição pela pressão que sofreu e tudo. E que também, de outro lado, não como uma competição, mas que tipo, ainda tinha nessas mulheres que defendiam e faziam propaganda e recebia, como foi o caso da Simone Simaria, né, por exemplo.
Aí sentar em um bar, mesmo reuniões em casa, tomando uma, ouvindo a Marília Mendonça, as trabalhadoras passaram a ter, de certa forma, referências em mulheres que fossem mais parecidas com elas mesmas. Todo esse repertório musical da Marília, que ocupou incessantemente o topo das paradas nos últimos anos, ela tem aqui uma série de recordes que as meninas também já foram citando aí, e a sua ascensão meteórica expressam todo esse movimento de mulheres, né? Mulheres comuns que ouviam suas músicas e se identificavam com elas. Os conselhos de superação feitos de mulher para mulher, que conseguiu expressar, ainda que de forma distorcida, que a mulher tinha um papel superior ao da esposa de alguém, a mãe de tal pessoa, que as mulheres poderiam assumir o controle total de suas vidas.
Essa identificação, né, que a Cris está falando, que a Clá falou, que a gente veio falando no episódio das mulheres com as composições, a Marília, né, com as músicas que ela cantava, lembra um pouco daquela identificação, né, mais antiga com a música caipira, com sertanejo raiz, com as pessoas do campo, dos interior, nossa, aqui, né, São Paulo, Minas, Goiás, afora, tinham com essas músicas, né? Músicas, sei lá, como Tristeza do Jé, como Menino da Porteira, Interminho, qual mais? Tocando em Frente, né? Cada uma dessas, no seu tempo, falava, né? De uma saudade de casa, do campo, a necessidade de um ritmo de vida menos acelerado, paixão pelo berrante, pela viola. Acho que essas músicas, né, junto com uma série de costumes, de vestimentas, festas, comidas típicas, né, construíam um imaginário do que era ser um sertanejo, né, nessas bandas aqui que a gente mora, né, considerando que sertão e sertanejo, dependendo de onde você está, tem uma construção, né. Agora, eu acho que essa é uma das contradições também, né, do gênero musical do sertanejo, porque ao mesmo tempo, né, que se constrói isso, parcela dos cantores sertanejos, inclusive das músicas, são parte de difundir e de aprofundar o agronegócio, a pecuária, o latifúndio, que é justamente o que destrói com qualquer possibilidade de vida digna no campo, né, com essa lembrança que às vezes as músicas trazem. E isso eu acho que se dá por duas vias, assim, né, essa relação com o agronegócio. Tanto pelos cantores, né, que eles mesmos, né, têm, assim, fazendas, cabeças de gado, né, e isso desde as antigas, né, como Milionário, o próprio José Rico também, né, cultivava soja, os sertanejos mais famosos dos anos 90, né, que a gente citou por aqui em alguma hora, né, Chitãozinho Chororó, José de Camargo Luciano, Leonardo, todos esses têm fazendas milionárias, né, Bruno Marrone, Henrique Juliano, enfim, Pará que
é... O próprio Ginigeno aqui em Minas, né? Que tem, assim, tipo... É assombroso a quantidade de terras e fazendas que eles têm aqui.
Sim, a lista é interminável, assim, né? De sertanejo que tem negócios muito lucrativos no campo, né? Uma relação muito estreita com o agronegócio que várias dessas duplas têm, né? Inclusive o Gustavo Lima, né? Que ele recebeu outro bolsonarista, né? Diga-se de passagem. E recebeu um título de embaixador do agronegócio brasileiro, né? E tem as duplas femininas que também são parte disso, né? Maiara Imaraíza, Simone Simaria, que são nomes que a gente citou aqui, também são parte desse mundo lucrativo do agronegócio. E aí a outra via que eu vejo também, né, que é parte dessa contradição, né, entre o sertanejo clássico, assim, né, imaginado, ideal e a prática, né, que na verdade difunde, né, parte de aprofundar nas massas uma visão positiva do agronegócio é justamente pela indústria cultural, né, que a Paty estava falando. É muita propaganda envolvida para convencer os brasileiros que todo mundo ganha se o país seguir com sua produção de soja, com monocultura, latifúndio, exportando alimento, enquanto que para matar a fome do brasileiro, com comida, né, no dia a dia, precisa importar, precisa vir de fora, num país como o nosso, né, que produz tanto. E assim, num momento como esse no país, né, insegurança alimentar bate recordes, que 15 milhões de pessoas passam fome, o agronegócio, o governo, a burguesia por trás disso precisa de uma operação ideológica muito profunda, né? Para que esse marketing da Rede Globo, né, que a gente ouve toda hora, o agro é tech, é pop, é tudo, né? Inclusive a própria Rede Globo faz parte, né, da Associação do Agronegócio. É, precisa de ser muito profunda para continuar convencendo a população, né? Porque vai perdendo sentido, né? Se acreditar que é necessário o agronegócio, né? Então, para isso, eles usam justamente esses artistas que têm mais apelo popular, né? Eles não pensam duas vezes em utilizar, tipo, os artistas sertanejos. E aí cria, né? O sertanejo da festa de rodeio, dono de gado, né? Inclusive faz propaganda para algum negócio, é pago para fazer propaganda para algum negócio, coloca como algo desejável, né? Inclusive, tipo, é uma meta a ser alcançada, né? Ser parte desse meio. Então, assim, eu vejo essa contradição também, né? Da relação com o agronegócio e como vocês estavam colocando, né? Da pressão também de direita, conservadora, atualmente bolsonarista, né? Que tem, né, no gênero musical. Assim, como tem outros, mas acho que no sertanejo chama muita atenção por conta dessa relação via agronegócio. E aí é aquilo, né? As condições materiais de vida que determina a consciência. Então, não é raro que esses artistas que ficam milionários venham a público defender medidas patronais, né? Façam aí suas listas em defesa dos políticos burgueses. E até hoje, nesse caos todo que está o país, com crise atrás de crise, sanitária, política, social, fila do ovo, tudo de errado acontecendo, ainda continua defendendo o governo Bolsonaro. Então, acho que nesse cenário, né, considerando todo esse meio, é ainda mais importante a voz da Marília, né? Porque ela entra num mundo de homens, praticamente, né, com poucas mulheres de sucesso, né, como a Clara resgatou na história, né, mas com poucas mulheres de sucesso, ainda mais, né, mulheres que cantam e compositoras, e ela fala, não, eu vou compor, mas eu não vou ficar compondo para sempre, para vocês fazerem sucesso, não, eu vou cantar, e eu vou cantar com esse peso que eu tenho, e vou com a minha barriga de fora, com o meu corpo, já é essa roupa que eu quero usar, e vai lá, conquista com a carisma dela, canta a realidade da tia, da mãe, da amiga, fala para a mulherada superar, porque não dá mais para ficar, né, nessa lamentação aí dos relacionamentos. E de quebra ainda manda um ele não no meio desse cenário caótico que é um sertanejo aí relacionado com o agronegócio. Então acho que é um destaque muito forte da Marília ter feito esse posicionamento, né? Numa situação que a posição dela era tão minoritária.
A arte, especialmente a música, né, ela tem um jeito de balançar o coração da gente, né? E abrir a cabeça para a gente sentir, refletir, questionar. Ela consegue, em poucas palavras, né, fazer transbordar a dor, a revolta, a beleza ou a tristeza, né? E não só em relação ao amor romântico, mas da vida como um todo, né? E não à toa, na própria ditadura, os festivais da canção arrastavam milhares de pessoas que cantavam junto músicas como Disparada, ou Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, né? Criticando o regime militar. É, até mesmo os pancadões nas periferias do Brasil, afora, né, com jovens querendo experimentar suas sexualidades, sem tabus, né, com seus exageros, com seus problemas e contradições, né, eles também mostram um pouco da potencialidade da arte como expressão de um tempo onde a vida é curta, a juventude não tem futuro, né, então é meter o louco, é sentir demais, é beber demais, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Né, porque justamente o governo só entregou para essa juventude um futuro de precarização. Né, é claro que não dá para ter uma visão idealizada, né, da arte, menos ainda da indústria cultural, né, que a arte é um produto do seu tempo. Né, e claro que vai expressar contradições, retrocessos ou avanços de consciência. Né, e ela também expressa, às vezes, de forma distorcida ou escancarada, né, um conteúdo de classe, né? Por exemplo, artistas populares que fazem sucesso entre o povão, né? Eles costumam ser desdenhados pelas elites, né? Os artistas comerciais, né? Embora eles sejam super lucrativos, né? Inseridos na indústria cultural de massas, eles também são rotulados de acordo com a classe do seu público, né? E a discussão do que é ou não arte acaba também transparecendo um pouco desse conteúdo de classe, né? Mas é justamente por ser uma indústria cultural de produção em massa, né, com o objetivo de lucrar, que a burguesia ela tenta enlatar e padronizar, né, ou limitar a produção artística ao que é mais vendável e mais seguro. Né, o que não impede de surgir artistas com uma enorme sensibilidade e talento, né, que conseguem tocar o coração do povo, né, e que conseguem vocalizar desejos, aspirações, dilemas do homem, né, e das mulheres, né, e são artistas brilhantes, né, que são contraditórios, né, que são celebrados pela sua capacidade de comover e dialogar com o seu próprio tempo, né, e eu acho que a Marília Mendonça foi uma dessas artistas, né, mas o desafio que a gente tem hoje, diante desse governo Bolsonaro, né, que vai na contramão dessa expressão das mulheres como donas de si mesmo, né? É extrapolar as barreiras do relacionamento entre os sexos para um enfrentamento entre as classes, onde o interesse da burguesia não é de ampliar os horizontes da luta das mulheres, né? Mas estabelecer um limite muito baixo para as nossas aspirações, né? E nesse sentido, ainda que a gente sofra de amor, a luta contra a opressão, né, precisa se enfrentar frontalmente contra a lógica dessa indústria cultural e dessa sociedade que massacra as mulheres, né, onde o agronegócio, longe de significar a idílica vida simples do campo, né, mata mulheres indígenas todos os dias para expandir seus latifúndios, né, esse mesmo agronegócio que envenena as mesas das famílias com agrotóxicos, que lucra enquanto as mulheres pobres estão fazendo fila do osso, né, disputando restos de comida dos ricos, né? Para que as mulheres elas possam dar um basta na violência doméstica, é preciso mudar as bases materiais da qual a violência de gênero se sustenta, né? Tem independência emocional e mandar o marido embora, mas também independência financeira, né? E nesse sentido, a nossa tarefa é mais do que empoderar as mulheres, né? É exigir do governo um plano emergencial de combate à violência de gênero, que garanta casas, abrigos, licenças remuneradas às vítimas, né? Proteção à maternidade e toda uma rede de apoio e suporte para as mulheres, né? E a gente tem como tarefa principal, né, construir as ferramentas para uma outra sociedade, onde o amor livre das amarras patriarcais e da dependência material se construa a partir do desejo e respeito mútuos, né? Para que as mulheres elas não sofram por um amor que as limita, né? Mas também não sofram por causa de uma vida miserável onde ser mulher vale menos, onde a gente recebe os menores salários, né? Estamos nos empregos mais precários, estamos sujeitas às pressões de um padrão de beleza que não respeita nem os mortos, né? Para que as mulheres elas não estejam descartáveis quando elas envelhecem, né? E para isso acontecer, é preciso um feminismo socialista que se coloque a tarefa de acabar com a exploração capitalista, para que as mulheres não tenham que lutar pelo pão de cada dia, né? E possam gozar da beleza das rosas que a vida pode oferecer a todas. Gente, muito bom esse episódio, poder chorar aqui com as amigas a morte dessa gigante que foi a Marília Mendonça. Muito obrigada, Clarice.
Tchau, Paty. Tchau, meninas. Até o próximo.
Obrigadão, Tássia.
Valeu demais, gente. Adorei. Até.
Yassi, muito obrigada também pela participação.
Valeu, gente. Tchau, Paty. Tchau, meninas. Adorei estar aqui.
E Cris, foi um prazer enorme também fazer esse episódio junto com você.
Obrigada, Paty. Obrigada, meninas. Até a próxima.
Quero lembrar aqui que no nosso portal do Esquerda Diário, a gente publica todas as referências desse episódio numa matéria especial. E a gente tem a seção de gênero e sexualidade, que aprofunda temas fundamentais para a luta das mulheres, né? É a luta de classe na sua mão. Quem tiver comentários, dúvidas, sugestões, pode mandar um oi pra gente lá no Instagram do Pão em Rosas, é @pãoemrosasbrasil. Foi um prazer enorme apresentar esse episódio especial com todas vocês, e é um prazer enorme poder falar dessa mulher que ocupou tantas vezes o nosso ouvido no caminho do ônibus, no trabalho, que foi a Marília Mendonça.
E quem tava comigo era ele. ele, a culpa é dele. Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele. Eu não vou deixar de ser sua amiga por causa de um qualquer que não respeita uma mulher. Esse foi um trecho da música A Culpa é Dele, da Marília Mendonça, junto com a Mayra Maraíza. É isso, gente. Curtam e compartilhem.